E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição desta manhã de segunda-feira, com as principais notícias do dia e os temas que a gente escolhe abordar aqui com os nossos especialistas. Vamos para o primeiro assunto de hoje e vamos falar a respeito da Escola São Paulo de Ciência Avançada em Transdisciplinaridade para Mudanças Transformadoras. A Escola São Paulo, que está unindo esforços de diversos atores para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos. Sobre este assunto, eu converso com a professora Cristina Adams, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, do Instituto de Energia e Ambiente, do Grupo de Pesquisa em Governança Florestal e é co-coordenadora da iniciativa. Professora Cristina, seja muito bem-vinda aqui ao jornal. Bom, vocês discutiram recentemente esse tema em evento e eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor por que que hoje é tão necessária essa formação de especialistas de diversas áreas e essa conversa, não é, entre as disciplinas, tanto na pesquisa quanto na busca de soluções para os desafios, professora, os desafios socioambientais atuais.
Muito bem, a transdisciplinaridade ela é um avanço em relação à interdisciplinaridade, que ainda é uma abordagem muito importante e que envolve principalmente a participação de diferentes áreas do conhecimento para investigação e resolução de problemas socioambientais, né? Mas os problemas contemporâneos que a gente está vivendo, principalmente as mudanças climáticas e a crise da biodiversidade, né, da redução da biodiversidade, são problemas extremamente complexos que a gente não vai conseguir resolver ou lidar com eles melhor, né, se adaptar a eles ou mitigá-los, simplesmente a partir da pesquisa científica, mesmo que seja a pesquisa interdisciplinar. Então, a transdisciplinaridade é uma abordagem que avança em relação a usar apenas o conhecimento científico para também dialogar e lidar e incluir outras formas de conhecimento da sociedade, né? Sejam conhecimentos de comunidades tradicionais ou outros setores da sociedade, né, proprietários rurais, empresas, governo, para juntos construírem, co-construírem, né, o problema e pensarem em soluções, né, para lidar com esses problemas. Então, é a complexidade atual, né, do mundo contemporâneo que leva à necessidade de a gente sair dos muros da universidade e dialogar com a sociedade.
Seria interessante você contar para o nosso ouvinte também há quanto tempo a Escola São Paulo de Ciência Avançada está realizando esse trabalho. Queria que você falasse também um pouquinho sobre o grupo de pesquisa em governança florestal. Falar de todo mundo que está junto aí para tentar buscar soluções, inclusive promoveu esse evento recentemente, não é?
Muito bem. A Escola São Paulo de Ciência Avançada em Transdisciplinaridade para Mudanças Transformadoras, que ocorreu nas duas últimas semanas agora, ela surgiu a partir de uma união de experiências minha no grupo de governança florestal e da Cristiana Seixas, que é do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, a partir da experiência da trajetória dela, de perceber que a necessidade desse diálogo, né, a insuficiência da abordagem científica para lidar com toda essa problemática. Então, a partir de conversas, numa parceria que a gente já vem construindo há algum tempo, a gente percebeu que existe uma grande lacuna, né, na formação de pesquisadores na área socioambiental dentro dessa abordagem transdisciplinar, porque ela é uma abordagem que, mesmo globalmente, é muito inovadora. Então, era um tema que se encaixava muito bem nessa linha de financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é financiar programas de treinamento de alunos e pesquisa, alunos de pós-graduação avançados ou pesquisadores em início de carreira para temas inovadores e novas fronteiras na ciência. Então, surge a partir dessa nossa experiência e com esse objetivo de treinar os pesquisadores que estão em vias de começar, né, as suas carreiras a usar essa abordagem. E, no meu caso, a minha experiência vem a partir do grupo de governança florestal que eu coordeno e de décadas de pesquisa com comunidades locais tradicionais na gestão de recursos florestais, que foram mostrando para o grupo que não basta a pesquisa científica, né? A gente tem que ter o diálogo com os organismos governamentais, organizações não governamentais, com as próprias comunidades, e incluir todas as formas de conhecimento.
Bom, então, as mudanças climáticas é o grande cenário atual e o impacto que elas vêm provocando. E eu queria que a gente exemplificasse um pouco isso, professora, para que o nosso ouvinte tenha dimensão de como o problema é complexo, né? A gente tem visto as consequências nos grandes centros urbanos, por exemplo, com as chuvas intensas, consequências para o meio ambiente, para a saúde. Eu acho que há vários exemplos para a gente colocar aqui um pouco como isso tem impacto direto nas nossas vidas.
É isso mesmo, Roxane. As mudanças climáticas, que na verdade já estão sendo previstas, né, e modeladas aí pelos cientistas já há algumas décadas, agora são, vamos dizer, os efeitos estão sendo observados por todo mundo, né? Já é fácil a gente entender a complexidade desses exemplos, né? A pandemia, eu acho que também foi um exemplo desses, e que também está um pouco conectado com as mudanças trazidas pelas mudanças climáticas. Ou seja, a gente tem que olhar para o globo, né, o terrestre, ou a sua região, ou o seu país, como imerso dentro de um sistema complexo, onde as atividades antrópicas, ou seja, as atividades humanas, a economia, os nossos modos de vida, influenciam tanto a natureza quanto as condições físicas, né, geológicas e físicas, atmosféricas, com as quais, no mundo que a gente está imerso, e essas ações têm efeitos, né, e os efeitos muitas vezes ocorrem em dimensões inesperadas e são muito difíceis de lidar justamente porque envolvem uma grande diversidade de atores, múltiplas escalas. Então, o fato de a população de São Paulo, por exemplo, fazer uso preponderante de carros, né, para se deslocar, isso gera uma série de consequências para o clima, né, na atmosfera, e que, obviamente, não fica circunscrito à cidade de São Paulo, né? Então, essas... O tamanho, né, a escala dos eventos, essa inter-relação entre sistemas sociais e sistemas biofísicos, os impactos que essas mudanças, que uma pequena elevação de temperatura pode trazer para a gente, trouxeram, eu acho que para a sociedade em geral, a urgência da gente pensar em abordagens transdisciplinares, olhando para essa complexidade, para tentar amenizar os efeitos dessas mudanças, de forma que os impactos negativos possam ser diminuídos e que possam ser melhor também equacionados em termos de não afetarem de forma desproporcional setores da sociedade que já são desfavorecidos, né? Então, eu acho que as mudanças climáticas trazem para a sociedade em geral a urgência, essa sensação de urgência de que realmente temos que pensar nesse problema agora.
Exatamente, né? Que os governantes também tenham essa visão mais ampla, né? O que a gente espera para começar a tomar medidas importantes para mitigar essas consequências, né? A gente tem visto isso, está faltando uma visão mais ampla dos governantes, né? Buscar na academia as soluções, o que está sendo pesquisado, como esse problema está sendo discutido. Mas queria também colocar, ainda dá tempo da gente colocar mais uma questão para começar a concluir, professora Cristina, que é um pouco o que a Escola São Paulo de Ciência Avançada faz, que é um objetivo de uma formação, de uma rede de colaboração, como você estava contando aqui para a gente, entre os participantes, que é uma tendência atual muito forte nas universidades, nos centros de pesquisa do mundo todo, a própria pandemia, né? A pesquisa, a busca pela identificação do vírus, a busca pela vacina, mostrou como é importante essa rede de colaboração. colaboração entre pesquisadores. Então, queria que você explicasse para a gente a relevância disso e os próximos passos, né? O que vocês pretendem fazer agora?
Com certeza. Então, a escola teve o objetivo proporcionar uma formação crítica, teórica, metodológica e prática sobre essa coprodução de conhecimento, ou seja, a produção de conhecimento por esses vários atores sociais, essa interação dos pesquisadores com outros atores, a partir da construção da rede. Então, a gente teve mais de 300 inscrições para a escola, nós selecionamos 80 alunos de mais de 30 países e também de vários estados brasileiros, que para construir essa rede de colaboração, que já está se refletindo, eles já estão produzindo, né, uma proposta de projeto transdisciplinar em grupos, né? Mas também vai proporcionar futuras colaborações entre eles ao longo da carreira, não? Nos anos e nas décadas que vierem. E essa formação tem o objetivo de promover, né, contribuir para promover o que a gente chama de mudanças transformadoras, que é o que são necessárias para a gente lidar com essas crises socioecológicas multidimensionais que a gente estava conversando, né? Então, e o que a gente entende por mudanças transformadoras não são pequenas mudanças aqui e ali, uma política pública aqui e acolá, mas mudanças, realmente reorganizar, né, o nosso sistema, a economia, os fatores tecnológicos, sociais, de forma que a gente consiga caminhar em direção à sustentabilidade e o bem-estar humano também, né? Então, como eu disse, reduzindo injustiças sociais. Então, o objetivo da escola foi esse. Aí, a partir de uma série de atividades, ela foi realizada no município de São Luís do Paraitinga, e a partir de uma série de atividades e formação de competências, a gente capacitou esse grupo de jovens pesquisadores a redirecionar suas carreiras e construir essa rede de colaboração.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Cristina Adams, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, também do Instituto de Energia e Ambiente e do Grupo de Pesquisa em Governança Florestal. A gente segue acompanhando o trabalho de vocês e pode voltar aqui ao tema, viu, professora? Muito obrigada por compartilhar essa experiência aqui com o nosso ouvinte.
Eu é que agradeço e estou sempre à disposição para conversar. Obrigada.